Olá, tudo bem por aí? Seja bem-vindo ao Beabá da MPB. Estamos aqui começando mais uma edição da série Quarentena, batendo sempre um papo com os nossos amigos músicos. É isso aí, seguimos juntos, trocando ideias, ouvindo música para a gente superar esse desafio de saúde pública. É uma forma da gente manter a nossa sanidade, a nossa alegria de viver. E nesse momento, eu acho que é bem importante a gente ser solidário com a classe artística, que afinal é uma das mais afetadas nesse momento. Então acho que a gente pode sempre dar um jeitinho de apoiá-los, né? Seja assistindo lives, acompanhando os canais, dando like nos vídeos. E assim que possível a gente volta para os shows, né? Afinal, nada como a gente estar juntos ali celebrando a música, celebrando a vida. E para você nos apoiar, olha, você pode nos seguir lá no Instagram, @entrevistasinéditas, e assim você fica sabendo todas as novidades. E as entrevistas anteriores você encontra em todas as plataformas de streaming. E antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, eu, Silvia Morello e Moacir de Oliveira, vamos incluir aqui no nosso podcast algumas descobertas ou resgates. Podem ser músicas, filmes, vídeos, enfim, produções que a gente deve destacar. Então aqui está lançado o quadro Bota na Playlist. E o meu destaque dessa edição vai para o clipe da música Alumiô, da cantora paulistana Lian, com a participação da super banda Bexiga 70. Esse single foi lançado no final de 2019 e, além da música, que eu acho deliciosa, esse clipe traz imagens muito fortes, né? Muito simbólicas, mostrando essa ligação do ser humano com o divino, com a natureza, com as forças da natureza. Então essa é a minha dica. E também para você conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Luísa, o álbum Azul Moderno, de 2018, foi eleito o melhor disco de 2018 pela APCA. Então, eu indico a música Alumiô, da Luísa Lian, com Bexiga 70. E, Moa, o que você bota na sua playlist?
Silvia, minha dica aqui é o livro Meu Nome é Bano, biografia do Luiz Melodia, escrita pelo Toninho Vaz. Toninho Vaz é biógrafo, não só do Melodia, mas também já biografou a vida do Torquato Neto, do Paulo Leminski, do Zé Rodrigues, do Darcy Ribeiro. E ele vai estar com a gente aqui no próximo programa para falar dessas biografias, em especial da biografia do Luiz Melodia, tá bom? Então fica a dica, Meu Nome é Bano, biografia do Luiz Melodia, escrita pelo Toninho Vaz, que será nosso próximo entrevistado aqui no Beabá da MPB.
Bom, o nosso convidado de hoje é a prova viva de que Vinícius de Moraes estava redondamente enganado quando rotulou São Paulo como o túmulo do samba. São Paulo tem rodas de samba, tem escolas de samba super tradicionais e é um dos berços do samba rock, que nasce nas periferias num mix incrível de rock, rockabilly americano com o samba brasileiro. Esse sambalanço ficou eternizado por Jackson do Pandeiro, que lançou Chiclete com Banana em 1959. E hoje a gente conversa com um dos mestres do atual samba rock, o cantor, compositor e violonista Marco Mattoli, conhecido por estar à frente do Clube do Balanço. Em 1990, ele fundou os Guanabaras, que é um belo exemplo dessa fusão do pop com o samba. Já o Clube do Balanço nasce em 99, fazendo parte desse cenário de renascimento do samba rock, que influenciou os artistas do pagode e pop nacional. Em 2018, Mattoli lança o álbum autoral Samba do Marcos, onde presta reverência aos grandes sambistas paulistas. Marco, seja muito bem-vindo aqui ao Beabá da MPB. É uma super alegria conversar com você, seja muito bem-vindo. E a gente queria começar o nosso papo aqui falando sobre o seu trabalho solo, o seu trabalho autoral, chamado Samba do Marcos. E a gente fica curioso, né? Curiosa com isso. Queria primeiro perguntar sobre esse S aí no título, por que Marcos? E também comentar sobre a sua origem. Você nasceu aqui em São Paulo e parece que seu nome é de origem italiana. Então eu queria saber como nasce o samba do Marco e o samba do Marcos. Conta pra gente.
Oi, Silvia. Oi, Maurício. Puxa, prazer participar aqui do Beabá da MPB. Essa pergunta gera muita história, muita coisa. Bom, vamos lá. O samba do Marcos, ele surge depois que eu já tenho aí 20 anos de Clube do Balanço e toda uma história dentro dessa música preta paulistana que é o samba rock. E o Clube do Balanço me levou a participar e a conhecer muito do samba feito nas rodas de São Paulo, nas quebradas de São Paulo. O Clube do Balanço, o samba rock, me abriu essa porta. Eu sempre fui muito bem recebido em todas essas comunidades, sempre de canja cantando músicas minhas de samba rock, e comecei a frequentar muito turmas que falavam sobre samba de São Paulo, comunidades como Colombolo, como Samba do Congo, né? E passei a conhecer, a me inteirar mais sobre esse samba específico da cidade de São Paulo, esses grandes compositores, o Geraldo Filme, o Toniquinho Batuqueiro, né? O Zeca da Casa Verde, entre tantos outros aí. E entender que existe toda uma particularidade desse samba feito em São Paulo que é bem desconhecida, não é muito, muito, muito conhecida pelas pessoas. E enfim, eu resolvi, depois também de ter feito várias músicas, acabar compondo diversos sambas, fazer esse meu trabalho paralelo ao Clube do Balanço, que se chama Samba do Marcos, onde eu exploro um pouco desse universo, dou a minha visão desse universo do samba paulistano, né? E o Marcos é uma brincadeira. Inclusive o Fred, que toca comigo no Clube do Balanço, percussionista, um cara histórico, maravilhoso, o Fred Prince, e ele sempre me chamou de Marcos. Ele nunca me chamou de Marco, que é meu nome, né? Marco Matoli. Ele sempre falou, ô Marcos. E não só ele, é muito comum as pessoas me chamarem de Marcos, né? E eu fiz essa brincadeira, essa persona do sambista, que é o Marcos. Então eu fiz o samba do Marcos. E essa brincadeira desse S que muda de lugar, né? O Marcos ou Marco e samba do Marcos ou sambas do Marco. É uma brincadeira, uma viagem minha. Mas é isso. Então, contando um pouquinho desses dois universos que eu trabalho, que são universos que, apesar de diferentes, eles se encontram muito, porque nós estamos falando de cultura periférica preta paulistana. O samba rock é uma coisa que acontece nos bailes, nesse ambiente mais aonde existe essa mistura também com a música internacional. E o samba, feito na cidade de São Paulo, que tem sua característica e é uma coisa mais tradicional. E são coisas que apesar de serem diferentes, se misturam e se conversam muito.
Marco, eu queria te perguntar assim, quando o pagode esteve em alta aqui no Brasil na década de 90, você acha que havia alguma relação de competição com essa moçada que chegava? Com sambistas mais tradicionais, assim, a galera que já fazia samba rock, você sentia que havia ali uma competição por espaço?
Olha, eu acho que não, eu vejo de uma maneira diferente. Eu acho que o samba rock e esse pagode feito na década de 80 e 90 na cidade de São Paulo, eles são frutos do mesmo lugar, da mesma expressividade preta periférica paulistana. E não tinha competição, inclusive, porque não tinha como competir com essa turma que estava fazendo o pagode dos anos 80 e 90, porque eles eram muito fortes, eles estouraram de uma maneira muito forte. E muito importante, aliás, maravilhosa, porque pela primeira vez essa moçada preta periférica teve voz e pôde aparecer na mídia. Não existia, essa meninada não tinha uma expressividade dentro da grande mídia. E eles conseguiram, inclusive, a força, a revelia, por puro talento, por pura... porque o movimento estourou. Assim, não foi uma coisa bem aceita pela mídia. Eles foram realmente, conseguiram vencer uma barreira muito séria, racial muito séria, um racismo muito grande que existia na mídia. E isso foi maravilhoso, irresistível. Então, eu acredito que o samba rock nessa época era uma coisa muito mais periférica, secreta, específica dos bailes. Ninguém conhecia samba rock fora do circuito dos bailes e dentro da comunidade periférica e preta. E nesse sentido não tinha competição nenhuma, até porque essa meninada que estourou com o pagode dos anos 80 e 90 amava samba rock, ouvia samba rock em casa, foi criada ouvindo samba rock. Então eu não vejo de forma nenhuma como uma competição, mas sim como expressões periféricas, cada uma encontrando seu espaço específico. Nos anos 80 e 90, eles conseguindo romper a barreira da mídia, indo para a mídia, que para mim é um dos fenômenos mais bacanas, um dos eventos de música preta mais interessante dos anos 80 e 90, que é esse pagode dessa meninada. E o samba rock, que era muito, muito ali do baile nessa época. Ele era uma coisa considerada mais de gente velha, né? Era outra parada. E é claro, nos anos 2000 o samba rock teve um estouro e encontrou outros espaços. Mas eu nunca vejo como competição, não.
Salve, salve, pessoal aí do Beabada MPB. Salve, salve, Marco Mattoli, tudo bem, Marco? Marco, eu sou da periferia de Americanópolis, ali do lado do Jabaquara, e ali a gente já curtiu o samba rock desde os anos 70. Quando foi que o samba rock pulou a cerca e invadiu esses espaços da classe média paulistana? Quando foi que a gente deu esse bote e levou essa música gostosa, esse balanço para todo mundo dançar?
Salve Zona Sul, Americanópolis, Jabaquara. Tá vendo? O pessoal tem uma memória afetiva com o samba rock dessa época, dos anos 70, muito forte, muito linda. É muito bacana ouvir você falar dessa maneira do samba rock. A tua pergunta é interessante porque mostra que era uma cultura muito viva, muito rica, que acontecia forte na quebrada, na periferia, mas que era completamente desconhecida pela elite. Como, aliás, essa barreira racial, esse muro racial que existe desde sempre no Brasil, ele isola de uma maneira muito perversa diversas manifestações culturais pretas. E o samba rock é só mais um desses exemplos. Agora, quando a gente começou a fazer samba rock na década de 90 e se interessar e a tocar, era um momento onde o samba rock era considerado uma coisa já meio extinta, já relegada ali aos bailes nostalgia. As pessoas não viam samba rock como uma novidade, mas como uma coisa dos mais velhos. Tanto que quando a gente falava na década de 90, lembrando que a turma do Clube do Balanço já toca junto desde a década de 90, que a gente falava que a gente tinha uma banda que tocava samba rock, a gente ouvia dois comentários. Quem conhecia, quem frequentava os bailes, quem ouvia samba rock em casa falava: mas samba rock é uma coisa que não existe mais, é uma coisa ali da turma mais velha. E quem nunca tinha ouvido falar de samba rock falava: o que é samba rock? Do que se trata? Samba é samba, rock é rock? Não existe essa palavra. Essa palavra era desconhecida. Não existia uma prateleira de samba rock nas lojas de disco. Não existia essa classificação na história oficial da música brasileira. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que essa moçada que não ouviu samba rock em casa, que não frequentou os bailes, mas que tinha curiosidade pela música brasileira, começou a redescobrir essa grande black music, esse grande repertório que era tocado nos bailes blacks de São Paulo. Não sei bem como isso aconteceu, mas eu comecei a ouvir as pessoas, esses DJs que tocavam nos bares da Vila Madalena, que tocavam nas festas alternativas, começando a tocar Simonal, Luiz Wagner, Marco Ribas, Bebeto, Branca de Neve, que era uma coisa que não tocava fora do baile de periferia. Era uma música muito específica daquele baile, mas ela começou a ser redescoberta. E um pouco junto disso, a gente que já fazia samba rock ali há 10 anos, a gente resolveu fundar o Clube do Balanço, que era uma banda feita especificamente para tocar esse repertório dos bailes. A gente gostava muito do repertório dos DJs de baile. A gente achava muito sofisticado, tinha música instrumental, se tocava soul americano, se tocava um balanço americano, se tocava Ray Charles, Quincy Jones, Jimmy Smith, mas também se tocava música brasileira, samba lanço carioca, Orlandivo, Ed Lincoln, Jorge Ben, Branca de Neve. A gente achava esse repertório muito legal de se fazer. Então o Clube do Balanço nasce com essa proposta de revisitar esse repertório. Então a gente lá em 99 faz um primeiro baile assim, experimental, onde morava um grande amigo nosso, um DJ e dono de loja de vinil, que é o Renato Bergamo, ali em Artur Alvim. Eu já contei essa história muitas vezes, mas é sempre um prazer recontar. E a gente fez esse baile ali, enfim, com as namoradas vendendo cerveja, com o Renato Bergamo e o Cláudio Costa discotecando, e a gente ali com uma primeira formação do Clube do Balanço, tocando ao vivo, respeitando os arranjos, respeitando as sonoridades, essas músicas do baile. E assim nasce o Clube do Balanço. Eu achei muito legal isso e achei que tinha a ver com uma casa que estava abrindo na Vila Madalena, que chamava Graziadio. E essa casa, esse restaurante, na verdade, estava começando até algumas noites musicais. Eu levei a ideia para o dono, falei, puxa, vamos fazer um domingo de samba rock aqui. E ele topou, não sabia o que era samba rock, falou, ah, tá bom, vamos fazer. E, nossa, foi um sucesso além do que a gente esperava. Porque acho que essa moçada que já estava ouvindo esse repertório, ali esses DJs tocando nas festas alternativas, foi lá e viu uma banda tocando esse repertório ao vivo, que era super brasileiro. Era um momento onde o Brasil estava sendo redescoberto, as pessoas estavam começando a beber cachaça, o Lula foi eleito, existia toda uma coisa do Brasil, de achar o Brasil bonito de novo. Depois de uma década de 80 e 90, onde a gente achava que o Brasil era feio, a gente começou a achar o Brasil bonito de novo no começo ali dos anos 2000. E foi muito bacana. Essa noite nossa no Graziadio começou com 30, 40 pessoas e dali a 6, 7 meses tinha filas, rodava 800, 900 pessoas pela casa durante a noite. E eu acho que foi um pouco dessa forma que esse repertório maravilhoso do baile black, do baile nostalgia, foi redescoberto por essa nova geração aí nos anos 2000. E acho que o Clube do Balanço foi um dente dessa engrenagem que levou essa moçada a conhecer esse repertório que é tão fundamental, tão querido pelas comunidades periféricas de São Paulo.
Matoli, acho que não existe o samba rock sem a dança, né? Porque é uma música feita para dançar, não tem como você estar num baile de samba rock, né, sem o pessoal para dançar. Como que esse trabalho é feito quando vocês viajam para a Europa, quando vocês não estão no Brasil? Vocês levam também os bailarinos para dar uma aula lá, como vocês fazem aqui antes dos shows? Rola também esse tipo de produção para o pessoal aprender o samba rock?
Realmente, você fez uma observação muito importante. A chave para se entender o que é o samba rock não é o estilo musical, porque o estilo musical é muito variado. Você dança no baile de Ray Charles, Quincy Jones, a Aniceto do Império. Então, a chave para se entender o que é samba rock é a dança. O que define a cultura do samba rock paulistano é a dança, que só se dança aqui. Você não dança samba rock em outros lugares do Brasil, só em São Paulo. E foi com esse argumento que os bailarinos, músicos, produtores de evento conseguiram que o samba rock fosse considerado patrimônio cultural e material da cidade de São Paulo. Porque ele é, antes de mais nada, uma dança de salão inventada e dançada somente aqui na cidade de São Paulo. Claro que agora já está sendo levada a outros lugares do Brasil. Agora, quando o Clube do Balanço faz shows, tanto no Brasil como em outros países, a gente procura sempre estar levando a dança junto. Seja através de uma apresentação no palco, dos diversos bailarinos que a gente trabalha junto, tendo uma aula, pontuando isso de uma maneira muito enfática, que o Clube do Balanço faz sentido dentro de um baile. E a gente sempre procura estar com isso presente. Então, quando a gente faz show de teatro, a gente põe bailarinos no palco. E quando a gente está no baile, a gente está no nosso ambiente natural. Nós estamos tocando para as pessoas dançarem.
Para encerrar, Matoli, o que vocês têm feito aí durante essa pandemia? Rolou lives? Rolou alguma gravação? Prepararam alguma coisa? Como vocês estão durante esse período aí, como está todo o pessoal aí do Clube do Balanço? E também deixe aí os contatos de vocês, as páginas de vocês na internet, para quem quiser conhecer melhor o trabalho de vocês, tá? Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, pela atenção. Um forte abraço, Matoli.
Estamos aqui fazendo nossas lives, nossas produções. Eu estou acabando a produção de dois discos que eu estou muito feliz, que é um da Roberta Gomes e um do Nova Malandragem, que é uma banda muito bacana de samba rock que está chegando aí. E é isso aí, estamos loucos para voltar a tocar, mortos de saudades. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Clube do Balanço e o meu trabalho solo de sambas, é só procurar nas redes sociais por Clube do Balanço ou então Samba do Marcos. E a gente também está nas plataformas digitais, todos os discos, é só procurar que está tudo lá. Inclusive eu queria sugerir aqui para a gente encerrar o programa com uma música do clube e uma música do Samba do Marcos. Pode ser? Então vamos de 15 para 7 na Vila, que está no nosso mais recente álbum, Balanço na Quebrada. E do meu álbum Samba do Marcos eu queria tocar a faixa Juras. É isso aí, Silvia. Isso aí, Moacir. Muito obrigado pela chance de participar aqui do Beabá da MPB. Um grande abraço para vocês e para todas e todos que estiveram conectados no nosso podcast. Um beijão.
Naquela, querendo que eu não podia. Esse pode, ela nutra que não era minha. Mesmo assim, ela quer se esquece do meu coração. Acontece que entre nós não tem partida. Deixa assim, deixa ela me esquecer. Vez ou outra, ela chega e desaparece. Como encanto, fumaça, feitiço, ela é pura ilusão. Volta e meia, desencanta, é tudo verdade. É perfeito, tem cheiro de flor, é amor pra valer. Vira e mexe, ela me vira a cabeça. Nem que eu peça, ela para de mexer. Amor assim, quem é que se esquece? Vou viver sem você. Acontece, acontece. Ela me vira a cabeça. Ela me vira a cabeça. Isso ela é pura ilusão. Volta e meia, perfeito, tem cheiro de flor, é amor pra valer. Vira e mexe, ela me vira a cabeça. Nem que eu peça, ela para de mexer. Amor assim, quem é que se esquece? Vou viver sem você. Mas aconteceu, e jurei, mas jurar adiantou, aqui estou de novo, como pôde acontecer se eu jurei, mas jurar não é o que faz um coração, não tem nada demais. Todo mundo jura e não faz. O que traz felicidade é um pouco de maldade. Saudade não faz mal pro coração. Não me olhe assim, diga por favor se você viu algum dia amor assim. Melhor ficar você dentro do peito, digo defeito, digo jeito de curar teu coração. Diga tudo, mas não diga não. Todo mundo cantando. Eu pensei, não vai mais acontecer. Se eu jurei, mas jurar não é o que faz um coração. Não tem nada demais, todo mundo jura e não faz. O que traz felicidade é um pouco de maldade. Saudade não faz mal pro coração. Olha assim, diga por favor se você viu algum dia amor assim. Melhor ficar com você dentro do peito, digo defeito, digo jeito de curar meu coração. Diga tudo, mas não diga não. Digo defeito, digo jeito de curar diga tudo, mas não diga não.
Samba Rock em dose dupla aqui no Beabá da MPB. A gente curtiu primeiramente o Clube do Balanço, a banda formada pelo Matoli, junto com o Edu Salmazo, o Gringo Pirrongeli, Tiquinho, Fred Prince, Marcelo Maita, Reginaldo Gomes e Tereza Gama. Do álbum Balanço na Quebrada, que foi lançado no comecinho de 2020, a faixa foi 15 para 7 na Vila. E na sequência, a gente curtiu do álbum solo do Matoli, chamado Samba do Marcos, a faixa Juras, que ele mesmo escolheu para a gente curtir aqui no nosso programa. Esse trabalho solo do nosso entrevistado foi lançado em 2018 e lá você pode conferir essa bela homenagem ao samba paulistano e a gente recomenda muito que você ouça esse trabalho. Matoli, a gente agradece demais pelo papo, pela sua alegria e pelo belo trabalho de preservar e batalhar pela música brasileira, em especial a música feita aí nas periferias paulistanas. Valeu muito pelo papo, pelas histórias. Um super abraço para você e para todo o pessoal do Clube do Balanço. E a casa aqui está sempre aberta para vocês. A gente agradece também a você que nos prestigiou e que nos acompanhou em mais uma edição do Beabá da MPB Série Quarentena. E olha, em breve teremos outras séries e capítulos sempre falando da riqueza infinita da nossa música. Eu sou Silvia Morello e dividindo a produção e a apresentação está o amigo Moacir Oliveira. Valeu, Moa! Na montagem e edição está o queridaço DJ Maurício Mesquita. Nossos agradecimentos ao Estúdio Caso Raro. E não se esqueça de acessar a gente lá no Instagram, @ entrevistas inéditas, para acompanhar as novidades. Beabá da MPB fica por aqui. Esperamos que você esteja bem e a gente se fala logo mais. Muito obrigada, se cuida e até já!